Olá! Caso você não tenha percebido, esse podcast está fazendo uma semana de introdução a 2024. No primeiro episódio, nós falamos do calendário de economia e geopolítica de 2024. No segundo episódio, ontem, nós falamos sobre uma das eleições mais importantes de 2024, com certeza uma das mais importantes do primeiro semestre, que é a eleição de Taiwan, que vai acontecer nesse final de semana. Hoje, nós vamos falar da eleição mais importante de 2024, que são as eleições, por que a gente fala eleição no plural, né? Enfim, que são as eleições dos Estados Unidos, a escolha do presidente norte-americano. Esse ano vai ser incrível. E hoje eu vou te mostrar por que eu sou apaixonada pelas eleições americanas. Eu acho que é o maior entretenimento que existe na política global. O episódio de hoje a gente vai falar sobre quem são os candidatos, a gente vai traçar o panorama. E é uma verdadeira aula de política pública, teoria dos jogos, estratégia política e até de economia. Vocês vão ver. Eu vou explicar para vocês, vocês vão ver nos meus olhos o quão fascinante é esse cenário. A gente tem muito vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e global. Embora esse podcast figure entre os podcasts de notícias mais escutados do Brasil, esse não é um podcast jornalístico. A gente fala sim de notícias, mas na perspectiva de uma especialista, dando significado às notícias. Eu quero compartilhar com você todo o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo, para ajudar você a compreender melhor o mundo em que habitamos, que cá entre nós não é um mundo muito fácil de entender, já foi mais fácil, mas hoje em dia está cada dia mais difícil. Então, meu objetivo é compartilhar conhecimento. O que você vai fazer com esse conhecimento? Para mim, tanto faz. O importante é que você forme sua opinião, tome melhores decisões e entenda, sem cair em fake news e nessa groselhada toda que a gente tem visto nos últimos anos, entenda o que está acontecendo no nosso mundo. Hoje, nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais gosto. Sério, eu amo falar de política americana, porque as eleições americanas são muito interessantes. Particularmente, essa eleição de 2024 vai ter uma pitadinha, assim, uma pimentinha a mais, porque, caso você não saiba, vai ser diferente. É a primeira eleição estadunidense desde o censo de 2020. Para você entender o que isso significa, nós vamos começar do começo, nivelando o conhecimento de todos. Então, eu vou explicar como funcionam as eleições e por que ela vai ser diferente esse ano, e depois a gente vai fazer um panorama geral por todos os candidatos, falando rapidinho quem são e as principais propostas. E isso é uma coisa que eu acho fascinante, porque é um momento que colocam várias propostas na mesa, então a gente tem um espaço muito legal de debate de política pública, de propostas, de estilo, de democracia, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu espero conseguir compartilhar com vocês tudo, porque é realmente muita coisa e eu tive que resumir muita coisa, mas eu acho que deu certo. Vamos lá. Vamos lembrar de onde a gente tá saindo, né? Na eleição passada, em 2020, foi uma eleição super acirrada entre o Trump e o Biden. O Biden, que é do Partido Democrata, atual presidente americano, né? Ele é da esquerda, considerado esquerda, nos Estados Unidos, foi eleito, mas num jogo muito apertado. O Trump, que era o então presidente do Partido Republicano, que é o pessoal da direita nos Estados Unidos, ele não foi reeleito e no início do ano, né, no início de 2021, foi uma eleição muito conturbada, porque a gente ainda estava na pandemia e tal, todo mundo deve ter acompanhado, né, muita gente acompanhou, foi um entretenimento mundial a eleição americana. Acho que teve mais audiência que o Super Bowl. E aí teve a invasão do Capitólio, né, que foi a versão da invasão de Brasília, que a gente, na invasão de Brasília, copiou o Capitólio, brincadeira, mas é a versão americana do que aconteceu com os que não estavam satisfeitos com o resultado da eleição. Foi uma eleição bastante apertada, como no Brasil, com uma participação recorde de eleitores americanos. Então, no meio da pandemia, teve uma participação surreal de eleitor americano, que não é muito comum, porque o voto aqui, pra quem não sabe, estou nos Estados Unidos nesse momento enquanto estou gravando, por isso que meu cabelo tá horrível, porque tá chovendo muito em Nova York, mas o que eu estava falando é que em 2020 o voto nos Estados Unidos, no geral, né, o voto é facultativo, não é obrigatório como no Brasil, e por causa dessa eleição muito acirrada, teve uma participação muito maior, muito acima da média, bateu recorde de votantes, né, nos Estados Unidos, mesmo sendo facultativo, mesmo estando no meio da pandemia, porque foi, de fato, uma eleição muito apertada. Para nivelar o conhecimento e você entender qual que é a mudança que vai acontecer esse ano, você precisa entender como que funciona as eleições nos Estados Unidos. Eu vou resumir muito, muito, muito mesmo para facilitar o entendimento, tá? Nos Estados Unidos, a eleição presidencial não é como no Brasil, que é pela maioria, né? É o majoritário. Então vai lá, cada pessoa, cada indivíduo, cada eleitor tem direito a um voto, aí soma todos os votos de cada um dos eleitores e o candidato que tiver o maior percentual de votos acaba virando, se tornando presidente. Nos Estados Unidos funciona diferente. É como se, eu vou fazer um paralelo para facilitar o entendimento, tá? É como se no seu estado, vai, finge que você é do Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro tem um que eles chamam de delegado, vai, entre aspas. Imagina uma pessoa, para facilitar aí o entendimento. Eu gosto de dar explicações bastante didáticas. Imagina uma pessoa, um delegado lá, que ele fica lá só recebendo votações dos eleitores do Rio de Janeiro. E aí os eleitores do Rio de Janeiro, é como se fosse, tá? Pra vocês entenderem como funciona. Não é exatamente assim, mas é como se fosse. Ele fica lá recebendo os votos dos eleitores do Rio de Janeiro, e aí ele coletou os votos e aí ele identificou assim, bom, aqui no Rio de Janeiro o pessoal tá querendo o candidato X. Aí ele, com os delegados de vários outros estados, o delegado de São Paulo, o delegado do Distrito Federal, sei lá, o delegado de Goiás, o delegado do Piauí, do Tocantins, cada um desses delegados tem direito a um voto, e aí, a partir do voto dos delegados é que vai escolher o presidente. Então tem um afunilamento, e acaba sendo um voto por região. Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo, eu voto no candidato Y, mas a maioria de São Paulo votou no candidato X, o meu delegado vai votar no candidato X, mesmo eu tendo votado no Y, entendeu? Porque vai ser a combinação regional que vai compor a combinação nacional. Não é exatamente assim. Porque, principalmente, a contagem de votos não é um por estado. Cada estado tem um peso diferente, porque depende do tamanho da população. E é aí que entra a diferença dessa eleição. Vai ser a primeira eleição com um censo que aconteceu em 2020, que recalculou a população nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Alguns estados têm mais população, né? Tem mais eleitores do que tinham antes. Então, em alguns estados aumentou a população, em outros diminuiu a população. Por exemplo, dentre os estados que a população aumentou estão o Texas, que aumentou os votos eleitorais, né, eram 38, aumentou para 40, Flórida, que era 29, aumentou para 30, Carolina do Norte, que era 15, aumentou para 16, outros estados diminuíram a quantidade de população de eleitores, né, por exemplo, Nova York tinha 29, diminuiu para 27, Califórnia tinha 55, diminuiu para 54, e o que é mais interessante dessa diferença que aconteceu é que os estados que ganharam eleitores geralmente são republicanos, e os estados que perderam geralmente são democratas, então tem um peso diferente para predominância republicana, vai ganhar um peso diferente a predominância republicana em comparação ao ano anterior, o que é muito delicado numa eleição acirrada. Isso pode fazer toda a diferença. Então vai ser uma eleição realmente muito apertada. Beleza, entendido isso, falta só uma coisinha para eu explicar em relação a dinâmica antes da gente entrar nos candidatos. Nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de eleições primárias, que são as eleições dentro dos partidos. Não temos isso no Brasil, não temos essa cultura no Brasil. O mais perto disso que a gente tem é o PSDB, que vocês lembram que o Dória foi eleito pelo PSDB para ser o candidato do PSDB à presidência, mas aí o Eduardo Leite queria ser, brigou no partido e tal, deu aquela polêmica toda. É o partido que tem essa uma coisa mais próxima desse modelo americano. A gente não tem muito isso no Brasil, porque eles fazem meio que um acordo, assim, quem vai ser o candidato é por meio de acordos políticos dentro do partido. Aqui não, aqui é por meio de votos dos filiados. Então, a primeira fase das eleições nos Estados Unidos é justamente a escolha de quem vai ser, de fato, o candidato de cada partido. Tudo bem, só tem dois partidos, mas tem um monte de candidato, e tem também os candidatos independentes. Então, vamos ver o que tá acontecendo. Vou filtrar bastante, graças a Deus, já teve muito candidato que desistiu e a lista tá um pouco menor. Vamos começar com um partido republicano que tem 6 candidatos. O que tá liderando a corrida eleitoral dentro do partido republicano é, obviamente, o Donald Trump, que é o ex-presidente norte-americano, tem 77 anos e é a quarta vez que ele concorre à presidência dos Estados Unidos. Uma, ele foi eleito e as outras 3 não. Quer dizer, essa ele pode ser, né? Enfim, as outras 2 não. Dentre suas principais propostas está uma questão de um investimento maior no forte policiamento. Ele tá pegando bastante nessa questão de segurança, de aumentar a polícia na rua. Ele quer aumentar em cerca de 20% o dinheiro público em policiamento, em polícia, né? Ele quer dar perdão aos participantes do ataque ao Capitólio, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021. Ele quer aumentar, isso é uma coisa que ele fala muito desde a época que ele era presidente, as restrições a tratamentos de transição de gênero. Ele quer tirar recursos nacionais e quer dificultar para que pessoas menores de idade, crianças, adolescentes, possam fazer transição de gênero. E também ele quer colocar algumas regras ali para pessoas que são transgênero. É uma pauta polêmica ali, mas que ele dialoga bastante com o público dele, que é conservador. E, especificamente sobre o aborto, ele fala bastante que ele é contra, né? E que ele quer revogar o que eles chamam de... Aqui nos Estados Unidos, aliás, se quiser parecer culto, fala isso aqui. Tem um caso, eles chamam os casos, né, de legalização, de... Enfim, aí eles fazem referências a marcos juridicamente relevantes pelo nome do caso. Então, tem o caso Roe versus Wade, que é o caso da Suprema Corte, que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Então ele fala que ele quer revogar essa decisão e proibir o aborto nacionalmente. Hoje o aborto nos Estados Unidos é legal em teoria, né? Mais ou menos, porque a corte voltou atrás, mas enfim, é mais ou menos legal nacionalmente, mas os estados têm autonomia para proibir se eles quiserem. E acontece de fato, tem estados onde é mais legal e tem estados onde é menos legal. A segunda candidata do Partido Republicano, que está em segundo lugar na disputa eleitoral republicana, é a Nikki Haley. Ela é ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul. Ela tem 51 anos e representa a nova geração de liderança republicana. Essa fase das primárias eu acho super legal por dois motivos. Primeiro, porque a gente vê propostas que não seriam discutidas se todos os candidatos tivessem chance. Porque tem muito candidato que não tem chance nenhuma. Então eles vão lá, eles colocam a pauta que eles quiserem, entendeu? Porque eles não têm medo de perder voto, porque eles já não vão ganhar mesmo. Então eles jogam pautas que são interessantes e de fato geram debate em pautas interessantes nesse momento. Então é um jeito legal de testar pautas, de debater o tipo de sociedade que você quer ser, né? Que tipo de sociedade você quer participar. E, em segundo lugar, de testar candidatos. Então, para formar a sucessão, né, o Partido Republicano eventualmente não vai mais poder lançar o Trump como candidato. Então, eles precisam preparar algum sucessor para eventualmente ser candidato. Então, é nesse momento que eles vão testando nomes, vão ganhando força. Então, por exemplo, a Nikki Haley tá ganhando relevância como um possível nome, uma possível liderança do Partido Republicano no futuro, por mais que agora ela tenha pouquíssimas chances. E por isso que ela representa uma nova geração, embora ela seja uma mulher madura, obviamente, ela representa uma nova geração de liderança republicana. Ela se destaca pelas suas políticas sobre o aborto, que ela é favorável à proibição, imigração, que ela é favorável à maior restrição à imigração aqui nos Estados Unidos, e imposição de limites, essa parte eu acho que é engraçada, enfim, imposição de limites ao mandato por idade. Então ela fala que ela quer que os políticos possam ter mandato apenas até os 75 anos, que seria uma coisa de grande impacto nos Estados Unidos, porque haja país com político acima de 75 anos, viu? Deputado, senador, tudo acima, presidente, né? Ela quer implementar teste de competência mental para os políticos, o que é extremamente interessante, porque muitos não iriam passar. Inclusive, eu não sei se vocês viram, eu botei no boletim Sensata, quem tá no OnlyFans recebeu essa notícia. Saiu uma notícia no Estadão essa semana sobre, acho que 80% dos brasileiros têm doença mental e não sabem, têm demência e não sabem. Então, vocês imaginam, esses políticos fazem, 80% dos políticos brasileiros fazendo teste de competência mental e descobrindo que são dementes. Seria uma coisa curiosa, mas assim, demência nem sempre é uma coisa que te impossibilita de ter uma vida saudável, né? Uma vida normal. Vocês podem falar normal. Desculpa, gente, se eu tô usando terminologia errada. Não quero ofender ninguém. Não é minha intenção. Estou tentando, inclusive, muito pelo contrário, ser inclusiva. O terceiro candidato, eu acho que ele é um cara super interessante. Ele é tipo o Milei dos Estados Unidos. Ele chama Vivek Ramaswamy. Ele tem 38 anos e é comentarista conservador. É uma nova face da política. Ele é formado por Harvard e Yale e se autodenomina como um verdadeiro outsider. Já viram esse filme, né? Propõe ideias ousadas como aumentar a idade mínima de votação para 25 anos. Ou seja, ele quer que só as pessoas com maior maturidade votem, o que também teria um grande impacto nos Estados Unidos, porque geralmente os mais jovens têm uma tendência mais progressista, os mais velhos uma tendência mais conservadora. Então, tirando jovens de voto, né, de poder de voto, iria dar menos força pro Partido Democrata, que tende a ser mais progressista, e obviamente favoreceria bastante o Partido Republicano. Mas enfim, dentre as suas pautas, ele fala bastante de desmantelamento, né, de essas coisas que nem o Milei falava, cortar gasto, de... Eu acho que inclusive ele tá imitando um pouco o Milei. Reduzir ali a quantidade de funcionário, enxutar, né, cortar gastos, privatizar coisas do governo, enfim, ele vem com essa pauta aí, tentando... talvez copiar um pouco o argentino que lançou tendência. Quarto candidato republicano chama Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas, tem 73 anos. Tem uma abordagem crítica quanto a administrações tanto do Biden quanto do Trump. Nas suas principais pautas estão a redução da força de trabalho civil federal, que significa, tipo, cortar gastos. Ele quer cortar a quantidade de funcionários do governo. Com o objetivo também de cortar o déficit, que vocês sabem, né? Estados Unidos está bem endividado. E um foco maior em questões econômicas de educação educação e inovação. Quinto candidato republicano, estamos no penúltimo já, graças a Deus. Ron DeSantis, governador da Flórida, é visto como um forte desafiante de Trump. Não sei se vocês sabem, mas Flórida é um estado muito importante para o Trump. Aos 45 anos, ele, o Ron DeSantis, né, se destacou por sua resposta à pandemia e abordagens de imigração e direitos LGBTQIA+. Ele é um cara conservador. Tenha em mente que eu estou falando sobre isso. Ele é formado em Yale e Harvard. Suas propostas incluem uma legislação nacional de escolha escolar para os pais, né, e uma posição firme sobre o aborto e segurança da fronteira. Ou seja, outras pautas, ele está ali em linha com as pautas conservadoras. Por fim, o último candidato republicano, Chris Christie, é ex-governador de Nova Jersey, aqui pertinho. Aos 65 anos, ele é um político experiente com uma visão moderada para os Estados Unidos. Christie é crítico de Trump e não é um candidato popular entre os republicanos de base, mas tende a atrair eleitores que não são de base, ou seja, que são moderados ou mesmo independentes. Entre suas políticas está o apoio aumento, ele quer aumentar a ajuda dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, né, para favorecer a Ucrânia. E em relação à China, ele quer aumentar imposto, ele quer, assim, complicar as relações comerciais com a China. Vamos, finalmente, aos candidatos democratas, que graças a Deus só são três. Então a lista é um pouco menor, a gente pode passar com um pouco mais de calma. Infelizmente, Bernie Sanders não será candidato. Olha que coisa curiosa. Para quem não sabe, Bernie Sanders é um senador americano velhinho, virou meme na eleição passada com aquele negócio do First Camp, um fofo. Ele é tido como socialista aqui nos Estados Unidos, mas vale lembrar que socialismo nos Estados Unidos, a gente pode até falar disso em outro episódio, e socialismo nos Estados Unidos é bem diferente do socialismo no Brasil, tá? Eles acham que é a mesma coisa, mas não é não. Eles não têm nem ideia do que é um comunismo. Eles viajam na maionese. Mas enfim, o que eu queria falar é que mesmo ele sendo socialista, sabe onde ele estudou? Ele estudou em Chicago, ele é um Chicago boy, meus queridos. Isso a Globo não fala, né? O povo vem me encher o saco. Ah, você estudou na mesma escola que Paulo Guedes. Não vem falar que eu estudei na mesma escola que Bernie Sanders, né? É assim que funciona. Pois bem, vamos ao primeiro candidato norte-americano. É o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden tem 81 anos. Ele é o candidato mais velho presidencial da história dos Estados Unidos. Ele também é defensor do livre comércio, que, como vocês podem ver, não tem nada a ver com direita e esquerda. É uma coisa totalmente diferente. Já falei isso, inclusive, no Guia da Economia Sensata. Falo bastante sobre isso. E é a favor também da cooperação internacional. Dentre as suas políticas econômicas na agenda, o que ele tem falado é sobre proteção à segurança social e Medicare. Ele quer expandir, é uma pauta que já começou ali na época do Obama, né? Ele quer expandir benefícios sociais e, enfim, o sistema de saúde aqui é uma bosta, tá? Um sistema de saúde decente para todos. Então, um dos seus pontos, não sei se vocês sabem, né, é meme na internet, então vocês já devem saber, a insulina, pra quem tem diabetes aqui nos Estados Unidos, é extremamente cara, e tem que sair do bolso, porque a pessoa não tem dinheiro pra pagar, se vira. O plano de saúde não cobre tudo, é uma coisa muito difícil. E uma das agendas que ele vem falando é justamente fornecer, né, o Estado financiar a insulina pra pacientes. Ele é a favor da legalização do aborto, então, esse veto que eu falei que proibiu a legalização do aborto é uma confusão danada direito, né? Enfim, o acordo era legal. Desde aquele caso da Suprema Corte, o Roe versus Wade, o aborto era legalizado. Aí, recentemente, a Suprema Corte americana, proibiu, falou que não era legal o aborto. Então, eles meio que suspenderam aquilo. E aí, o que o Biden é a favor é suspender a suspensão, ou seja, voltar ao que era antes, que é uma legalização nacional do aborto. Meu Deus do céu, como é confuso. Por fim, uma pauta polêmica dele, que é pra pegar voto de jovem, é o quê? A implementação de um imposto mínimo aos bilionários. É uma proposta que possivelmente, ele fala, né, geraria receita, mas a gente sabe que, ele vai ter muita dificuldade de implementar, e dois, ele tá falando isso só pra agradar a geração Z, não é mesmo? A segunda candidata é a Marianne Williamson. Ela é uma candidata extremamente contraditória, porque ao mesmo tempo que ela critica o capitalismo, ela tem propostas fantásticas. Eu acho essa mulher muito interessante. Obviamente ela não tem nenhuma chance de ser eleita, mas vamos conhecê-la. Ela é uma autora e conferencionista, não sei nem falar essa palavra, conferencionista espiritual de 71 anos. Ela nunca ocupou um cargo político, mas concorreu sem sucesso à nomeação democrata para presidente em 2020, ou seja, na última eleição ela também concorreu. Ela é defensora dos direitos humanos, da justiça social e a crítica ao capitalismo e à globalização. Nas suas políticas, ela defende os direitos reprodutivos, ou seja, ela é a favor da legalização do aborto, resumidamente, medidas drásticas contra a violência armada, e aí vocês veem que eu tenho afinidade com ela, né? Pra quem não sabe, eu sou muito contra armas, muito mesmo. Embora eu não fique falando muito sobre isso, porque eu não tenho paciência pra lidar com as pessoas, mas enfim, tem uns episódios aí sobre isso daí. Então eu gosto quando falam de reduzir a violência reduzindo a quantidade de armas. Enfim, também a favor da legalização do cannabis e de psicodélicos, ou seja, legalização das drogas, ou mais drogas, né, porque dizem que açúcar também é droga e é legal. E ela queria, né, que ela quer estabelecer que os Estados Unidos tem um compromisso de fazer uma transição energética para 100% da produção nacional ser de energia renovável. O Brasil está perto dessa meta. E ela quer também propor a redução de emissão de CO2, enfim, uma agenda bem verde, bem pro meio ambiente. Terceiro candidato democrata é o Dean Phillips, um congressista de 54 anos, ACO. Phillips é um democrata progressista com um histórico de defesa dos direitos civis e justiça social. Ele é também um defensor do meio ambiente, do livre comércio. Entre suas pautas está o aumento do financiamento para a polícia e primeiros socorros. Ele quer melhorar o sistema de saúde com atendimento de primeiros socorros através de treinamento. É uma proposta boa. Já vi isso acontecer em alguns lugares que realmente funciona. Ele propõe uma reforma abrangente de imigração para fortalecer a economia dos Estados Unidos, atraindo mão de obra qualificada. Então ele tem uma visão assim, venham para cá porque a gente vai melhorar se vier gente de fora. Uma visão meio Canadá, sabe? E defende a liberdade dos pacientes nas suas decisões da sua própria saúde. Por fim, vamos aos candidatos independentes, que têm poucas chances, mas têm propostas interessantíssimas. O primeiro deles é o Robert F. Kennedy Jr. Ele é sobrinho do ex-presidente John Kennedy. Ele tem 69 anos, é um ativista e advogado ambiental, formado por Harvard. É um notável ativista anti-vacinas. Ele tem até lidera lá uma organização em defesa da saúde das crianças contra a vacina. Meu Deus do céu. Ai, gente, não tenho paciência para isso, não. Entre as suas propostas está desmantelar o complexo da censura industrial. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Ele quer que... Ele fica falando desse papo que é contra a censura, que é contra a censura de rede social. Vocês sabem de onde está vindo, né? De um cara que foi altamente punido pelas redes sociais por divulgar fake news sobre vacinas. Enfim, ele tem agendas relacionadas a transformar a polícia, que ele quer promover um diálogo entre as raças e reduzir doenças crônicas em crianças, investindo em pesquisa e tratamento, que é uma coisa meio louca, né? Esse cara não... Enfim, antivax, que é investir em pesquisa com dinheiro público, não faz muito sentido. Mas, enfim, é um cara contraditório, polêmico, causa nas redes sociais, causa aqui nos Estados Unidos. É pelas polêmicas, né? O padre Kelmo... Não, brincadeira. Desculpa. Coronel West é o segundo candidato independente, professor, historiador, ativista político, tem 70 anos, nascido em Tulsa, Oklahoma. Ele é super interessante, formado por Harvard e Princeton. Se eu não me engano, ele dá aula em Princeton, ou é aposentado, dava aula em Princeton, alguma coisa assim. Entre as suas políticas está um imposto para bilionários. Esse eu acho que é honesta a crença dele nesse imposto. No caso do Biden, eu não acho que é honesta, não. Mas enfim, ele quer um imposto para bilionários para financiar programas sociais e ambientais. Ele propõe também um aumento do salário mínimo para 27 dólares, se eu não me engano, o salário mínimo aqui é tipo 15, sei lá. Mas é um aumento significativo. É que acho que cada estado tem um salário mínimo, aquelas coisas meio confusas. Ele propõe licença familiar remunerada, uma proposta super interessante essa, né? Ao invés de licença paternidade, licença maternidade, é uma licença familiar. Interessante, não? Propõe também uma semana de trabalho de 4 dias, só quem não quer, não é mesmo? E ele tem na agenda dele também uma forte política ambiental para energia renovável, sustentável, etc e tal. Por fim, o último candidato da nossa extensa lista de 12 candidatos está Jill Stein, que é polêmica também. Médica, ativista ambiental de 73 anos, nascida em Chicago, também formada em Harvard. Harvard formou todos os presidentes, ou quase todos os candidatos à presidência dessa eleição. Ela é candidata pelo Partido Verde e já concorreu à presidência também em 2012 e 2016. Ela defende propostas econômicas muito interessantes. Ela não tem o Bill of Rights, vocês já ouviram falar do Bill of Rights, que ele defende os direitos individuais, lá, direitos humanos ali, liberdade individual. Ela defende o Economic Bill of Rights, que são os direitos básicos econômicos para todos os americanos. Proposta interessante, né? Incluindo emprego digno, moradia acessível. Não sei como que ela quer garantir por lei emprego digno, mas enfim, moradia acessível, isso dá para garantir por lei. Saúde, isso dá para garantir por lei também. E educação de qualidade, isso também dá para garantir por lei. Agora, emprego é complicado, não é, minha amiga? Outra proposta proposta dela, que é muito boa, é o Green New Deal. Não tem o New Deal, que financiou um monte de coisa, super polêmico, que a galera fica meio revoltada, porque de fato ajudou ali algumas ditaduras na América Latina. Ela propõe que a gente, que os Estados Unidos faça, a gente no mundo, faça um novo New Deal, só que é o Green New Deal. E esse dinheiro vai servir para financiar expansão sustentável. Então, energia renovável, redução de emissão de gases de efeito estufa, transporte público, infraestrutura verde para criar emprego, etc. e tal. E por fim, ela defende o fim das guerras. Então, ela fala que se ela for eleita, ela vai tirar as tropas dos Estados Unidos de todos os países. Onde os Estados Unidos tiver tropa, ela vai tirar tudo, porque ela não quer mais se meter em guerra, entendeu? Pois bem, agora que a gente já conhece os 12 candidatos à presidência dos Estados Unidos, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata e também os independentes, né, as terceiras vias, a gente tá caminhando pro final desse podcast com uma análise dos possíveis cenários e quem são os favoritos, né, como que tá ali. É uma pergunta que vocês me fazem muito. Perguntaram esse dia dos stories, você acha que o Biden tem chance? Você acha que o Trump tem chance? Vamos olhar aqui com base nas pesquisas. Obviamente, as pesquisas feitas nesse momento, as eleições vão ser só em novembro, então, minha gente, é óbvio que essas pesquisas, tudo pode mudar, não é mesmo? É uma pesquisa extremamente imprecisa em termos de probabilidade. Mas a gente tem aqui, se você é um nerd de política como eu e ainda não conhece, eu te apresento um site chamado 538, que é um site que basicamente só fala de pesquisa. Nesse momento só fala de pesquisa política basicamente, mas também tem pesquisa de esporte, tem várias pesquisas assim, eles falam, eles estudam muitas probabilidades, pesquisas, eles compilam várias pesquisas, todas as pesquisas que os institutos fazem e tentam fazer uma aproximação. É tão interessante que eu tive uma disciplina no mestrado que a gente fez um trabalho só sobre o trabalho desse site, porque eles têm muitos recursos interessantíssimos de estatística. Enfim, quem é nerd vai gostar. Teoria dos jogos, probabilidade, esse negócio é maravilhoso. Pois bem, trouxe pra vocês aqui um resuminho das últimas pesquisas apresentadas, né, por esse site que eu acabei de mencionar. A última pesquisa, que foi publicada inclusive essa semana, mostrou, meu, um empate técnico. O Biden com 43%, o Trump com 42%. O Biden tem uma vantagem de 1 ponto percentual. É um empate técnico. A penúltima pesquisa foi parecida, mas a vantagem foi pro Trump. Na pesquisa anterior, o Trump tem uma vantagem de 8 pontos percentuais. Porém, na pesquisa anterior, a anterior, o Biden tem uma vantagem de 5 pontos. Tudo bem que tá competindo com a Haley, não com o Trump. Mas enfim, vocês vão ver aqui que não tem muitas diferenças. Inclusive, a última pesquisa da The Economist, que foi feita na última semana, o Biden e o Trump realmente empataram. Então, assim, tá tudo muito perto. E as diferenças, uma aponta para mais, outra para menos, mas também, enfim, tá muito difícil da gente ver. O que a gente sabe com certeza é que dentro do Partido Republicano o Trump tá com uma vantagem assim muito grande, porque ele é tipo o Bolsonaro, ele tem uma base muito forte, então é quase impossível algum republicano tirar a candidatura dele. Do outro lado, a gente tem o Biden, que também tá favorito no Partido Democrata, mas principalmente porque o Partido Democrata tá fazendo um esforço, né, eles estão com muito menos candidatos, na última eleição tinha muito mais candidatos do que tem agora, eles estão tentando descapitalizar. Por quê? Porque o Biden tem alguma rejeição entre os eleitores de esquerda aqui nos Estados Unidos, porque essas polêmicas, né, na verdade a guerra de Israel e Hamas, os Estados Unidos estão apoiando Israel, né? E o Biden, enfim, se posiciona apoiando Israel. Enfim, esse é um assunto delicado, eu não quero falar muito, mas alguns eleitores americanos de esquerda não estão gostando desse posicionamento do Biden e falam que não vão votar nele. E aí, para facilitar, né, a articulação política, o partido está seguindo uma linha mais restrita de candidatos. Só que, gente, assim, sendo bem objetiva, essas pessoas que estão falando que não vão votar nele, muito provavelmente, na hora do vamos ver, vão votar nele, porque é a mesma coisa que o cara que vota no Boulos. Não gosta do Lula, não gosta do Lula, mas vota no Boulos. Aí chega na hora do vamos ver, é Lula e Bolsonaro, o cara não vai votar nulo, deixar de votar, né? Ele vai votar no Lula, a gente sabe como é que são essas coisas. Então, aquela coisa que a gente diz que é pra inglês ver, não é mesmo? Quais são os temas centrais nesse momento? Vamos ver, talvez isso mude. Lá na frente eu vou fazer um outro vídeo sobre essas eleições, pode ser que a gente fale de outros temas, mas nesse momento os temas centrais são: Trump está prometendo manter uma economia forte, agressiva, etc e tal, enquanto Biden está prometendo criar empregos e reduzir desigualdades. Ele tá falando, não é importante, não é crescer a economia e sim melhorar a vida das pessoas. Que eu concordo, né? No campo da saúde, o Biden prometeu expandir o acesso à assistência médica, enquanto o Trump prometeu manter tudo como está, basicamente. Que é uma bosta. Mas enfim, brincadeiras à parte, na política externa, o Biden tem esse enfoque mais diplomático, articulador, etc e tal, enquanto o Trump quer bater de frente com a China. Né? Não sei se vocês lembram, mas quando o Trump era presidente, a China e os Estados Unidos viviam uma guerra mais fria do que a Guerra Fria. Era uma coisa muito difícil. Agora está tudo um pouquinho melhor. Em suma, se o Trump ganhar, uma política externa nesse momento, né, que a gente está vendo uma tendência de uma política externa mais agressiva, então guerra da Ucrânia porrando, guerra de Israel porrando. Se o Biden ganhar, vai continuar tudo como está, basicamente. O cenário, obviamente, vai mudar, vai evoluir, a gente vai voltar a falar sobre isso. Esse aqui é só o pontapé inicial para a gente se situar no debate político, geopolítico estadunidense. E no episódio de amanhã, eu já adianto para vocês que vai ser um episódio mais levinho. Depois dessa sequência de episódios pesados, a gente vai analisar uma política pública imaginária, o impacto de uma política pública imaginária. O bom de ser imaginária é que a gente pode viajar e fazer uma análise super legal. O ruim é que a gente sabe que ela não vai acontecer de verdade. Mas é super interessante, estou empolgadíssima para falar disso com vocês. Eu agradeço demais por você ter me escutado até aqui. Um beijo e até amanhã.